Durante 13 anos, a Guerra Colonial enviou para a África uma geração de rapazes sem qualquer preparação para o que iriam encontrar e onde tantas vezes tiveram de matar para não morrer. Muitos por lá ficaram e durante anos o nosso país recusou-se até a custear o regresso dos seus restos mortais. E graças à perturbação de stress pós-traumático, muitas centenas, 50 e 60 anos depois de regressarem à metrópole, continuam a combater a Guerra do Ultramar. Há uma jovem jornalista apostada em lembrar esta guerra em que todos saíram a perder, e falo de um ponto de vista inédito. Depois do seu livro Madrinhas de Guerra, a correspondência dos soldados portugueses durante a Guerra do Ultramar, saído há pouco mais de um ano, Marta Martins Silva volta a dar voz aos ex-combatentes na sua obra Cartas de Amor e de Dor, recordações íntimas e poderosas do Ultramar, onde revela as cartas que eles trocavam com aqueles que lhes eram queridos e mostrando como, através dessa correspondência, podemos compreender melhor o país que fomos nos anos 60 e 70 do século passado. Olá Marta e bem-ajas por teres aceitado este meu convite. Bem-vinda ao Observador.
Obrigada eu por estar aqui. Estou muito feliz por estar aqui à tua frente, ser a tua convidada extra desta noite. Vamos a isso.
Atenção Mafra. Para os meus queridos pais, irmãos, sobrinhos, e restante família, desejo um ano novo, um Natal feliz e um ano novo cheio de prosperidades. Adeus, felicidades. Manuel.
Atenção, São Martinho Danta, para meus queridos pais, irmãos e restante família, desejo um Natal muito feliz e um ano novo cheio de prosperidades. José Agostinho Rolo Nóbrega.
Para Fão Esposenda, fala Forrel, miliciano Leite.
Durante anos e anos e anos, Marta, eu habituei-me a ouvir estas mensagens que apareciam sempre para a altura do Natal. Eles mandavam as boas festas à mulher, às crianças, aos pais, aos avós. Estes miúdos tinham 19, 20 anos, 18,
eram muito jovens. E lembro-me que houve um soldado que eu entrevistei para este livro que me disse, que me falou destes momentos, que me disse assim, que pensou assim: então, mas se eu falo, a mensagem aparece na metrópole e depois eu morro, quando passa. Eu se calhar não vou falar, eu se calhar é melhor eu não dizer nada. Portanto, eles tinham sempre esta preocupação, não é? Eles sabiam que não estavam seguros, que a qualquer momento podiam morrer. E agora, quando passaste este som, foi aquilo que eu me lembrei, foi das palavras dele.
Marta Martins Silva, nasceste em 84, estávamos em plena FMI em Portugal nesta altura, e por certo tu dizes, bem, foi por causa destas contenções que eu vi a minha família à volta com ela, não sei por isso, deve ter sido por isso que eu não liguei aos números e liguei às letras e às palavras. Tu aterraste em 84, vieste depois para Lisboa em 2007, viveste 5 anos no Porto a tirar o teu curso, tens esta grande paixão pela escrita e desde sempre tu escrevias por tudo e por nada, era uma paixão que tu tinhas mesmo.
Sim, desde sempre, a imagem que eu tenho de mim própria desde pequena é com um bloquinho, sempre na rua, a escrever nos passeios e nos bancos, e tinha sempre qualquer coisa para dizer, ou melhor, para escrever, para dizer também, mas para escrever. Sim. A escrita foi sempre um meio importante para mim.
Licenciaste em Comunicação e Jornalismo na Universidade do Porto, és jornalista há 15 anos, o teu sonho era ser repórter de guerra, mal sabias tu que, afinal, ias ser uma espécie de repórter de guerra. Ias falar um bocadinho da guerra, indiretamente, através destes testemunhos, dos quais já nasceram dois livros. Trabalhas então no Correio da Manhã já há 15 anos e asseguras aquela revista de domingo, passaste também pela CMTV e eu vi um artigo teu extraordinário que saiu há 5 anos, onde, em 2016, no Correio da Manhã, onde falavas que em Portugal já se pode dar os nomes, eu adorei este artigo, pode-se chamar já Manel Chico Clarinha. Há uma criança que se pode registar com estes nomes e até nomes estrangeiros. Os teus exemplos eram Modesto, Neótoles, Abelâmio, Amor, Betsabé ou Clemência. E falavas da influência das telenovelas na escolha dos nomes das crianças. Eu achei este artigo genial. Muito bem, depois tiveste um curso de escrever ficção com a minha querida amiga Raquel Ochoa e escrita criativa com a outra querida amiga Alice Vieira.
Maravilhosas as duas.
As duas maravilhosas e ensinaram muito bem a escrever, porque o que é certo é que, de repente, tens este interesse pela Guerra do Ultramar. Isto tem a ver com um trabalho que fizeste em 2019 sobre os primeiros soldados.
Sim, foi assim que surgiu,
para a revista Sábado.
Sim, eu a Sábado convidou-me para escrever sobre os primeiros soldados que partiram para a guerra em 61, quando o Salazar disse para Angola rapidamente e em força. E na sequência desse artigo, tive, não foi só o convite da Desassossego, tive outros convites para escrever o meu primeiro livro. Aceitei o da desassossego porque me desassossegou.
Exato.
Escrever sobre as madrinhas de guerra.
É curioso, estas chancelas, pertence à saída de emergência, a editora do Luís Corte Real, realmente a editora desassossego, realmente é, não podia ser melhor, mais bem aplicado no caso deste livro.
Sim, porque isto veio desassossegar aqui um bocadinho as
Exatamente.
Águas tranquilas.
Neste teu artigo que tu fizeste sobre os primeiros soldados, dizias: partiram apinhados como animais, sem treino e com armas velhas. Foram aclamados como heróis à chegada à Luanda, mas estavam mal preparados, não tinham equipamento adequado e nem sabiam bem o que estavam ali a fazer. Sobreviveram a custo, sem saber que tinham à espera outra batalha para a vida. O regresso em casa. Em 1961, o paquete Niassa chegou ao Porto de Luanda depois de duas semanas no mar, com cerca de 2 mil soldados, que pouco mais eram do que rapazes. Muitos nunca antes tinham saído da sua aldeia. Isto é ter sido também um testemunho extraordinário.
Sim, na altura impressionou-me bastante. Na altura, eu já tinha contacto com antigos combatentes do ultramar através da revista Domingo do Correio da Manhã, que há 13 anos publica crónicas, histórias de vida destes homens, histórias da comissão. Mas foi com este artigo para a Sábado que eu me apercebi realmente da dureza que isto foi. Quer dizer, foram buscar os miúdos às terras deles e embarcaram-nos em enormes barcos em que eles viajavam apinhados, a patinarem pelo vomitado uns dos outros, um calor infernal, sem saber o que é que iam fazer ao certo. Isso é que é mais impressionante.
E tu não tiveste ninguém da tua família propriamente na guerra, mas tiveste em Moçambique, sim. Agora, como é que uma otimista convicta como tu és escreve sobre um tema que ainda é tão tabu, ainda é tão difícil?
Eu, no fundo, sou uma otimista porque eu gosto de resgatar o bom do mau, a luz das sombras. E a minha escrita sobre a guerra é um bocadinho com base nas emoções, é no aproximar através das emoções, sobretudo, é tentar fazer as pessoas transportarem-se para aquele tempo através das emoções dos soldados. E sim, este tema, como dizia bem, ainda é tabu, e foi durante muitos anos, e eu acho que as coisas começam a mudar. Foi ontem, não é? A guerra foi ontem. Foi
há muito pouco tempo. Não estará ainda muito recente, passaram 50 anos, mas para muita gente ainda não quer falar disto. Mas também tens o outro lado. Tens já pessoas que vieram ter contigo, depois de ver o teu primeiro livro das Madrinhas de Guerra, já vieram ter contigo a dizer: Marta, eu tenho uma história que gostava de lhe contar.
Sim, e quero contar. E agora está-me a acontecer a mesma coisa com o Cartas de Amor e Dor. Pessoas também a mandarem-me mensagens, a procurarem-me. Eu também tenho uma história. Há ex-combatentes que têm já título para o meu terceiro livro. Sugerem-me títulos. Dizem-me o que é que eu não me posso esquecer de falar.
É porque há mesmo necessidade
há
de
necessidade
contar.
Há necessidade de falar, porque isto durante
catarse,
muito
é?
Tempo esteve escondido dentro destes homens.
É
uma coisa que não se falava.
Oh, Marta, e porquê é que é importante dar a conhecer às gerações mais novas? Mais velhos ainda se lembram mais ou menos disto, têm uma ideia disto, e muitos querem esquecer porque foi realmente um período mau. Agora, porquê é que os mais novos devem conhecer? Porquê é que estes livros são tão importantes também para os mais novos lerem e perceberem o que se passou há umas décadas?
Sim, eu acho que a história dá-nos sempre pistas para o presente e para o futuro, e só por aí. É fundamental conhecermos a nossa história, para nos precavermos
e para não cairmos, mesmo
e para
erros,
não cairmos nos mesmos erros. A história é muitas vezes ensinada como uma coisa do passado, e é, mas é um passado que nós precisamos dele para o nosso dia-a-dia, para nos lembrarmos daquilo que aconteceu. E depois é uma altura em que nós temos os nossos protagonistas vivos. Estas pessoas ainda estão aqui, ainda nos podem contar como é que foi. Não vamos deixar que eles desapareçam. E ficar com estas histórias por contar.
Exatamente. Muito importante. É resgatar mesmo para não cair do esquecimento.
Exatamente.
O ponto seguinte é o serviço postal militar. Na Guerra do Ultramar, o serviço foi reativado como não tinha sido na Primeira Guerra, e neste segundo livro tu falas também das cartas da Primeira Guerra. Muitas cartas também que houve trocadas para a Guerra das Trincheiras. Entre 61 e 81, em 81 foi desativado, os CTT cederam uma série de funcionários para este serviço postal militar. Organizou-se então este serviço de correios militares, sobretudo os aerogramas eram as coisas mais usadas.
Sim, porque eram gratuitos.
Não tinham selo, eram gratuitos. Muitos impressos, que eram edição do Movimento Nacional Feminino, lá vamos falar disso também, que o distribuía gratuitamente aos militares, mas a população do continente tinha que os comprar 20 centavos.
Sim, 20 centavos.
Muito
exatamente.
Bem. Entre 61 e 75, circularam 376 milhões de aerogramas entre África e a metrópole. Não raras vezes, e isto é muito curioso, li no teu livro, não raras vezes os combatentes disseram-te que os momentos mais difíceis tinham sido aqueles em que havia atrasos na chegada do correio. Portanto, era muito importante este contacto da metrópole, eles para casa e a casa para eles, ou as namoradas, ou os amigos, que escreviam para saber deles.
Era o sentirem-se vivos. Era o momento em que eles se sentiam vivos, porque era o momento que os ligava aos jovens que eles tinham sido nas suas terras.
Há muitos que diziam que tinham mais segurança a ler estas cartas, não é? Tu escreveste isso, do que propriamente com uma arma na mão, no mato. Sim. Sentiu mais segurança ao ler isto.
Exatamente.
O teu filho fez 3 meses, contavam estas histórias. Sim. As culturas correram bem e apanhavas não sei o quê.
É aquelas trivialidades do cotidiano, mas que os fazia, os que os ligavam
à terra
claro. Aos familiares. Óbvio. E que durante aqueles minutos em que eles liam as cartas, eles esqueciam de onde é que estavam. Portanto, era fundamental, a escrita foi fundamental.
As cartas são um bom retrato de um país e de um povo, Marta?
Eu acho que sim. Mesmo quando falam do cotidiano, ajudam-nos a perceber quem é que nós éramos. Uhum. E eu fiquei muito espantada no início, quando peguei nas cartas, perceber que um soldado que não sabe se pode morrer no minuto seguinte está preocupado com o laranjal ou com o gado. Mas de facto, isto era a forma de eles se manterem em contacto. E acreditarem que iam regressar quando há preocupação, há esperança. E as cartas eram muito desta esperança.
Esta correspondência, tu mostras muita nos teus dois livros, estão muito fotografadas também, algumas destas cartas. No entanto, é uma coisa, sentiste um bocadinho uma voyeur, isto é muito íntimo, não é? Eles partilharam contigo coisas muito íntimas, às vezes até marotas, e às vezes, não é?
Muito marotonas algumas, sim. E isso acontecia mais quando eu percebia que os próprios protagonistas já não liam aquilo há 50 anos e depositavam à minha frente baús cheios de cartas e diziam: pode ler. Eu tenho a certeza que eu posso avançar sem medos. E as pessoas foram tão generosas comigo,
não
tão generosas.
Publicar tudo, obviamente não pudeste publicar
tudo.
Não
publiquei tudo. Não publiquei tudo.
E até esta questão da sexualidade que nós falámos era muito explícita muitas vezes.
Muitas vezes, principalmente quando havia, que também os havia, bastantes militares já casados. Ou seja, já havia uma familiaridade com as companheiras, não é? Para tratar de certos assuntos que os namorados da época não tinham.
As cartas da Primeira Guerra ou na Guerra Colonial eram muito parecidas, o teor era bastante parecido. Tu dizes que se nota mais, talvez, o teu primeiro capítulo é sobre as cartas da Primeira Guerra, um nível de alfabetização entre uma e outra, não é? Entre a Primeira Guerra em 1914, 18, 17, por aí, e depois os 60 anos depois. E notava-se que as pessoas já sabiam escrever melhor, já sabiam quanto. Isso notava-se.
Mas os assuntos são parecidos.
São parecidos, não é?
O medo, a esperança e o cotidiano. Todos eles se agarravam às trivialidades do cotidiano.
Tinha muitos problemas com a censura, não?
Problemas com a censura na Primeira Guerra Mundial, sim. Há muitas cartas que se encontram nos arquivos que nunca chegaram aos destinatários. Okay. Até é engraçado pensar o que é que foi feito daquelas pessoas. Será que nunca se voltaram a encontrar?
Que acabaram relações.
Exatamente.
Porque ele não me escreve há não sei quanto tempo.
Exatamente.
E afinal tinha escrito imenso e ficou
Exatamente.
Todo retido. Se calhar porque diziam relocalizações ou coisas que também contra a segurança nacional.
Exatamente,
não é?
Exatamente, é muito por aí. Ali era muito, nessa
até
altura era bastante rígido.
Tinham uns códigos para identificar o posto, não sei o quê, mas não podiam dizer a terra, não podiam dizer o sítio certo. Isto também ia dar ao inimigo, se interceptasse, localizações e coisas
Exatamente.
Assim,
não é? Na Guerra Colonial já há várias opiniões. Há combatentes que acham que as cartas nunca foram abertas porque sempre chegaram a uns e a outros, mesmo quando falavam de temas mais delicados. Há alguns que referem que notavam ali uma certa abertura, mas eu acho que com este fluxo de correspondência, estamos a falar de milhões de aerogramas, a certa altura já não dá para controlar tudo.
Claro.
Portanto, muitas coisas passaram.
A maioria, outra característica comum, pelo menos entre as duas cartas, entre as duas guerras que tu analisaste, é o facto de nos dois conflitos a maioria dos combatentes ter optado por esconder as maiores agruras, no fundo. Eles não, os perigos que eles passavam, a verdadeira guerra, muitas vezes eles não davam conta para não preocupar.
Eles queriam claro, muito proteger os familiares, claro. Sobretudo as mães, que as mães são aquele pilar, muitos deles nem se despediam das suas mães. Escreviam para elas quando já estavam em alto mar, ou até quando chegavam a dizer: cheguei, não te quis dizer, para não te preocupares.
Passar aquela despedida
e
no cais,
despedida, de eram coisas terríveis, eram terríveis.
Ou aquele pai que também contas que aqueles pais que se comoviam muito e que os próprios filhos não sabiam.
Exatamente.
Os pais tinham estes sentimentos tão arraigados.
Exatamente.
E que choravam tanto.
Eles ficaram muito surpreendidos com a reação dos pais homens.
Exatamente.
Eles não esperavam deles a emoção e a sensibilidade.
Muito curioso. Madrinhas de Guerra saiu em 2020, em outubro de 2020, o teu primeiro livro, na edição Desassossego. Livros para Pensar é o mote desta, que tinha que ser, não é? Desta editora, uma essencial do grupo Saída de Emergência. Madrinhas de Guerra, a correspondência dos soldados portugueses durante a Guerra do Ultramar. É um prefácio do Coronel Carlos Matos Gomes. Ele acho que fez depois o lançamento do livro contigo, na FNAC. Tu, depois de fazeres estas histórias, pensa-se que devem ter existido cerca de 300 mil madrinhas. É um ponto de vista muito original, porque normalmente a guerra é uma coisa muito masculina. O que interessa quando se fala de uma guerra é os dados das baixas, dos contingentes, onde é que eles estavam, as armas que eles usavam, as grandes operações. É uma coisa muito masculina. E tu foste buscar ao ponto familiar e ao ponto de escrever para as namoradas e para as mães e contas ao outro lado que tu revelas um bocadinho aqui. Sim. E que era inédito.
Sim, e a guerra, se nós pensarmos bem, transformou toda uma sociedade. Portanto, aqueles que foram e aqueles que ficaram também sofreram muito com a guerra e todo o país sofreu com esta guerra. Portanto, era importante também ouvir aqueles que ficaram e dar-lhes voz também a eles.
Eu sou um militar longe, muito longe da minha terra natal, e com a sua ajuda o tempo passava um bocadinho melhor. Isto é uma carta dele, de um soldado para uma madrinha. Este conceito de madrinhas de guerra éramos uma espécie de pen pal. Escolhiam-se mulheres para escrever a desconhecidos. Eles tinham 18, 19, 20 anos, por aí. E elas eram as amarras deles, não? Eram as âncoras deles.
Havia várias técnicas. Havia os soldados que ainda na metrópole, em Portugal, arranjavam uma ou duas raparigas. Olha, eu vou para o ultramar, achas que te podes corresponder comigo? Outros que já lá perguntavam aos camaradas, tens alguma prima ou alguma amiga que me aconselhes, que saiba escrever? Outros confiavam no cupido carteiro e escreviam na face do aerograma: Senhor carteiro, entregue este aerograma à menina mais bonita que encontrar. E destinavam a terra, por exemplo, entregue este aerograma à menina mais bonita que encontrar em Benavente. O carteiro de Benavente ia à procura ou não sei se entregava à primeira menina que via.
Mas também houve muitas cedidas, muitas encontradas pelo Movimento Nacional Feminino. Aqui falamos da Cecilinha,
claro,
a famosa,
sim.
E a Cecília Supico Pinto, ela tem uma grande biografia que saiu aqui também na Esfera dos Livros, falar esta mulher extraordinária que fundou este Movimento Nacional Feminino, que tinha uma grande importância mesmo frente ao Estado Novo e tinha uma grande influência e conseguiu muita coisa a nível de movimentar estas pessoas.
Sim,
que
ela tinha uma grande influência no Salazar. O marido dela pertencia ao governo de Salazar, mas era uma pessoa bastante discreta e ela conseguiu desta forma infiltrar-se com ele nos sítios onde estava Salazar e influenciá-lo, puxando-o para o lado dela.
Ela diz que até sugeriu o presidente do Conselho para ir a Angola e tudo.
Exatamente.
Chegou a pensar nisso.
Ele chegou, mas não foi.
Não foi.
E dizem que ele viajava bastante para Angola, nas palavras da Cecília. Porque ela ia bastante visitar os ex-combatentes, os combatentes na altura, e quando regressava fazia-lhe longos relatos do que é que encontrava, e dizem que ele era bastante ávido ao sorver esses relatos da nossa Cecilinha, que era a Salazar de Saias, como muita gente lhe chamava,
Cecília,
mas que teve
Supico,
este papel importante, embora não podemos esquecer que politizado, não é? O Movimento Nacional Feminino queria mobilizar a população para a guerra, portanto, serviu aqui o poder político,
claro.
Não é? Mas foi muito importante para eles e para elas.
Exatamente.
E para um lado e para o outro.
Colaboradoras para serem estas tais.
Sim, primeiro criou umas colaboradoras certinhas e depois a coisa enviesa um bocadinho, mas...
Falámos destas madrinhas de guerra, que houve muitas, houve cerca de 300 mil. A maioria dos combatentes não contavam muitas vezes aquilo, as agruras piores, o que viviam. Elas foram muito importantes neste sentido, têm um papel quase esquecido na história, mas também a luta dos homens a quem eles escreviam ficou assim plasmada nestas cartas, que muitos deles conservaram estas cartas. Ficaste, Marta, com uma ideia diferente deste período da nossa história, depois de pesquisar como pesquisaste, com estas fontes todas que tu tiveste?
Fiquei com uma ideia, pelo menos, melhor e mais abrangente. E de facto, eu só tinha estudado a guerra na escola, de uma forma muito bélica, não é? Como tratamos todas as guerras. Uhum. E conhecer o lado emocional... Foi importante porque eu tive que me envolver emocionalmente também para fazer este trabalho. Eu tive que entrar na vida daquelas pessoas e tentar imaginar quem eles eram há 50 anos.
Exatamente.
Portanto, eu fiquei pelo menos com uma perspectiva mais humana da guerra. E perceber e sublinhar que a maioria destes rapazes muitas vezes têm vergonha de falar disto, da guerra, rapazes ou homens, os homens feitos,
claro.
Porque muitos daqueles que os receberam achavam que eles eram criminosos, porque tinham ido matar, e eles matavam para não morrer. Eles tinham uma arma nas mãos, eles tinham que se defender em nome de uma pátria que lhes venderam, em nome de um ideal.
Do país, exatamente.
Eram soldados de um país que não foram voluntariamente para a guerra. E eu acho que o tabu reside muito nesta questão.
Tu sentiste que eles tinham, em muitos destes teus entrevistados, sentiste que eles tinham necessidade de contar e de falar sobre isto? Para eles foi ter assim também uma espécie de catarse?
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma,
destes,
sim.
Destes sentimentos contraditórios que se calhar alguns têm, se calhar culpa, se calhar pesadelos, se calhar...
Sim, sim, não é? Sim, sim, e muitos assumem isso. De facto, há homens que passado 50 anos ainda não conseguem ouvir um fogo de artifício.
Assustam-se e lembram-se do mato.
Lembram-se do mato, lembram-se dos bombardeamentos. Há homens que todas as noites sonham que estão a ser atacados.
Cá está o tal stress pós-traumático.
Que afeta depois também as famílias deles, claro. Porque as mulheres e os filhos viveram em silêncio também esta guerra posterior à guerra.
Continuam a lutar a guerra, exatamente. A combater, não é?
Exatamente.
Neste capítulo, Amor em Tempo de Guerra, que foi talvez o que mais te marcou, tem muitas, muitas histórias... Alguma que tu nos lembres ou queres lembrar, como é que geriste as emoções de quem partilhava com o mundo um pouco da sua história mais íntima e que muitas vezes nunca tinham contado antes? Lembra-nos algumas, fala-nos das Gertrudes.
As Gertrudes e o Messias são um casal maravilhoso de Beja.
Sim.
Foi muito bom, eu fui ter com eles a casa... Fui conhecê-los e eles tinham estas relíquias todas guardadas e eles eram um casal muito à frente para aquele tempo. Eles não se conheciam, ela era madrinha e ele afilhado. Foi a tia dele que intercedeu, ela trabalhava numa loja de roupa e a tia dele foi lá fazer o choradinho várias vezes ao balcão. Ai, meu sobrinho está na guerra, não tem ninguém com quem falar, ninguém que lhe escreva. E a Gertrudes acabou por se corresponder com ele e eles trocavam cartas muito engraçadas e muito diferentes do padrão da época. Porque ela perguntava-lhe várias coisas, se ele gostava de ver uma mulher maquilhada, se ele gostava de ver uma mulher de calças, e ele respondia-lhe de calcinhas. Ou seja, eles brincavam muito...
Era uma
muito...
maneira indireta de falar de roupa interior.
Exatamente, exatamente. Eles brincavam muito com estas questões também da sensualidade e dos afetos, mas depois é muito engraçado, porque quando ele chega... E ele a relatar-me isto, um senhor de 70 e muitos anos, a relatar-me isto, chega à porta da loja onde ela trabalha para se apresentar e dizer: eu sou o Messias, o teu namorado, porque nessa altura já eram namorados, já não era estimada jovem que me escreve, porque já era minha queridinha, ou meu amor.
De guerra era pessoas que eles escreviam e não os conheciam.
Nunca tinham visto, na maioria das vezes nunca tinham visto, só conheciam de fotografia.
Só quando vinham da guerra é que iam conhecer essas...
E imaginar este senhor Messias a percorrer a rua para cima e para baixo, porque ele não tinha coragem de ir dizer que era ele. Este casal era muito engraçado, mas há também a Rosa e o Mário, um casal de Aveiro, de Cacia, mais propriamente, que ela era muito jovenzinha, ela tinha 14 anos, e então ele nunca lhe mandava beijinhos nas cartas, porque tinha medo que o pai dela lesse e travasse logo ali a correspondência dos dois.
Ela era menor e não sei quem,
porque ela era menor de idade, e ela, por outro lado, sempre à espera que ele mandasse beijinhos, ele nunca mandava beijinhos, aquilo estava ali um bocadinho trocado.
A Lúcia, que copiou a chave do correio da patroa.
Ai, a Lúcia, sim, para a patroa não perceber, ela era criada de servir, como havia tantas naquela altura, não é? Tantas jovens raparigas, para a patroa não saber que ela se correspondia com o rapaz do ultramar. E também deu em casamento com o seu Lionel. A Lúcia ainda hoje me manda mensagens quase todas as semanas, a perguntar como é que eu estou, como é que estão os meus filhos. Acabou por se criar uma relação muito... muito gira entre mim e eles, que perdura.
E são muitos. O António Rodrigues, que temia que a madrinha, que só lhe enviava fotografias da cintura para cima, temia que ela tivesse pernas de pau.
Ele achava aquilo bom demais para ser verdade.
Mas a Graça era muito bonita. E
linda. Eu sou testemunha porque eu vi fotografias dela e conhecia hoje em dia. Ela é linda e maravilhosa. E eles, quando se viram, foi mesmo à filme. Logo o primeiro beijinho trocado, à saída do barco.
Outras histórias como veram a Maria do Céu e o Fernando, por exemplo.
Sim, eu sabia da história deles, já tinha ouvido e queria tentar contactar a Maria do Céu para lhe falar deste meu projeto e dizer que queria estar com eles e queria saber mais sobre a história deles, e telefonei para os bombeiros onde ela tinha sido voluntária. Era a última informação que eu tinha dela. E quando eu telefonei, disseram-me: Marta, mas a Maria do Céu já morreu. Eu pensei: impossível. Eu sei que ela estava a viver uma história de amor recente, com um afilhado da guerra.
Pois, porque só décadas depois é que eles... Isso é, cada um depois seguiu os seus caminhos, ela depois estava ligada à igreja, se não me engano.
Exatamente.
Ele casou e tal. E depois ele um dia enviou o avô, já décadas depois.
Foi à procura dela.
Pronto.
Com a fotografia dela no bolso, a fotografia
já
que ela lhe tinha enviado.
Já com 70 anos, sei lá.
Sim,
e casaram-se
sim.
já na terceira idade, quase.
Sim, já na terceira idade, já com 70 anos.
Que engraçado.
Casaram-se com a família toda e eu fui ter com ele a uma casa cheia de fotografias dela. Ele, entretanto, já tinha casado com outra pessoa, mas que ela percebia perfeitamente o papel que a Maria do Céu tinha tido na vida deste homem.
E morreu, ela acabou por casar com ele e foram muito felizes para ir naquele ano.
Naquele ano. Sim, e perguntam-me sempre, ficaste triste? Ok, fiquei triste, mas também fiquei contente porque eles viveram o amor durante o tempo que lhes foi possível e é nisso que temos que pensar.
Aproveitou o depoimento deste teu livro para depois ir pedir perdão a uma madrinha, porque ele tinha ignorado depois, e nunca mais tinha dito nada, e portanto aproveitou.
Sim.
Cá está, já é um efeito do teu livro.
Porque ele ficou a pensar, porque lá está, estes homens guardaram durante tantos anos este passado.
Tanto é escondido, é recalcado.
Muitos até o queimaram. Estas cartas, a maioria delas, foram queimadas porque eles queriam queimar o passado.
Exatamente. Era uma
pegar
coisa
fogo,
simbólica.
Era pegar
claro,
fogo, era uma
claro.
Coisa simbólica muito importante.
Claro.
E o António, quando eu falei com ele sobre isto, ele disse, ai, a minha madrinha, eu tenho uma história para contar e eu queria tanto encontrá-la para lhe pedir desculpa estes anos depois por nunca mais lhe ter dito nada. Porque quando eles chegavam, as vidas separavam-se. Não havia redes sociais, não havia telemóveis.
Exatamente.
As próprias estradas eram diferentes. A Maria do Céu e o Fernando moravam relativamente perto um do outro. Mas no dia em que iam a um baile juntos, depois de ele voltar da guerra, caiu uma grande chuvada, a ponte foi abaixo. Há assim pequenos pormenores que...
Claro.
Que ditavam depois as separações, não é? E os desencontros.
Hoje,
portanto...
hoje há redes sociais, muitos miúdos namoram, até por sites e por redes sociais, há sites de namoros e de encontros. Em caso de guerra, hoje em dia, achas que era uma coisa que poderia voltar às madrinhas de guerra ou não?
Eu gosto de acreditar que sim, eu gosto a minha veia romântica.
Ou também haveria padrinhos, porque há muitas mulheres na Forças Armadas.
Exatamente,
não é?
E padrinhos, no fundo não precisam tanto, porque têm esta comunicação diária com a família através das redes sociais. Portanto, mas eu acho que uma força de apoio dá sempre jeito, uma claque, não é? Torcer por quem está fora, exatamente.
Partiste, assim que acabaste o primeiro livro, ano passado, partiste logo, fez agora um ano e um mês, partiste logo para o segundo livro, porque recebeste imensas mensagens de pessoas que tinham guardado cartas a esta altura e que também queriam contar as suas histórias, foram atrás de ti, não é?
Sim.
Tornaste a voz, Marta, destes homens e destas mulheres. Elas também participaram nesta guerra, mesmo indiretamente, as mulheres, não é? Então, através dos blogs, arquivos históricos, grupos dos ex-combatentes, com tu já tinhas contactado, tinhas estes contactos, chegaste então a este segundo volume que saiu já ainda este mês, Cartas de Amor e de Dor, Recordações Íntimas e Poderosas do Ultramar. Novamente uma edição de sossego, aqui com o prefácio do general Pedro Pézara Correia, ele que teve 6 comissões durante a Guerra Colonial, na Índia, Moçambique, Angola e Guiné. Ele próprio diz este livro, é guerra na primeira pessoa, acho que é uma definição extraordinária que ele dá. Como primeiro, também está ilustrada com algumas fotos e muitos dos aerogramas. Volta-te a dar voz a estes 6 combatentes. E... A guarda correspondente da minha, adeus, até ao meu regresso. Lembra-me novamente estas mensagens do Natal. Durante 13 anos durou esta guerra e trocaram-se estes aerogramas, como falámos. 10 toneladas de correio ligavam diariamente os militares às suas famílias. E há umas trocas, Marta, ao ler estes testemunhos, vou citar. Escapei por milímetros a balas. Houve uma que passou tão rente que me queimou os lábios. Outro diz, tanta miséria, polícia, vergonha, maior que o mundo. Já são histórias que dariam belos poemas, enredos para contos, narrativas. Vida, viva e morta. Se eu tivesse força e jeito para os escrever, talvez. Outro diz, primeiro peço a Deus que te encontres de saúde. Para uma mulher. Outro diz, recebi a tua carta e a tua fotografia. Estás linda, meu amor. Vejo que mudaste o penteado. Salvou-se o caracol que cortei no dia em que te deixei. Beijo todos os dias. E um outro ainda diz, estou farto deste carnaval de cadáveres. Isto é impressionante.
É impressionante, é impossível uma pessoa não se deixar comover por isto e não se imaginar nesta situação, porque lá está, como falávamos no início desta conversa, a guerra foi ontem, portanto não estamos a falar de um acontecimento distante.
Exatamente, no terremoto de Lisboa, não, é uma coisa muito recente.
Exatamente.
Com muita gente ainda viva.
E estas pessoas estão aqui para contar.
Exatamente.
E eu acho que elas merecem muito ser ouvidas.
Arrepiaste muito a escrever isto?
Muito, bastante.
Comoveste com alguma
bastante.
História?
Bastante, comovi-me imenso.
E eles comoviam-se a contar-te?
Sempre, sempre.
Porque se lembram, porque isto traz ao de cima. Mas...
Sim, eles param sempre, pedem desculpa,
começam nervosos, começam com vergonha.
Sim, e têm alguma vergonha de se emocionarem, principalmente em frente a alguém que eles não conhecem, mas depois deixam-se ir, e eu deixo sempre as pessoas muito à vontade para se emocionarem. As pessoas precisavam do espaço delas para isso. Eu, claro. Não, eu não podia ter com estas pessoas e ter uma hora marcada para me vir embora.
Sim.
Eu tinha que ir e ficar.
Tinhas que ter essa delicadeza para...
Sim.
Porque as vidas que estão ali na tua mão, estão a pôr as vidas delas.
Exatamente.
E alturas sofridas e de dor, e muitas vezes,
sim,
na tua mão. A história do Armando Roseiro, aquele
Ai,
Débora.
A história é arrepiante. Eu estou toda arrepiada. Eu conheço esta história
de
cor e salteado, não é? Porque falo muito nela, porque falo muito com o Armando.
Ele era órfão, tinha perdido a mãe muito novo.
Muito novo.
Mas teve uma madrasta...
Muito boa, que ele adorava,
querida,
muito querida.
Era a mãe dele, a nova
era
mãe.
Era a mãe, era a nova mãe, e esta mulher é que lhe escrevia tanto quando ele estava na guerra, aquelas preocupações de mãe, como é que tu estás, agasalha-te, come bem, alimenta-te, cuidado, olha para onde vais, e de repente esta mulher diz-lhe que tem umas dores de estômago, que refere isto numa carta, en passant, e de repente, passado um tempo,
interrompe-se este fluxo de cartas,
e ele recebe uma carta do pai a dizer que a madrinha, que era como eles lhe chamavam, a mãe, morreu. Polas perdeu duas mães, não pôde fazer o luto, estava na guerra, não se pôde vir despedir dela, e depois ele a contar...
20 anos.
Sim, 20 anos, um miúdo.
O que é que ele te contou?
E ele a contar-me que muito difícil foi depois fazer o caminho do comboio para casa, quando regressou a Portugal, e a pensar no sofrimento do pai. O que é que ele ia dizer ao pai? Como é que eles se iam enfrentar sem ela em casa? Isto tudo é tão humano, não é? Há aqui muito amor, mas há muita dor. O amor também acarreta muita dor, não é?
Claro.
E foi o amor dele por esta mãe que fez esta dor insuportável. E ele sempre cuidou do pai. O Armando até viveu com o pai sempre. Casou, teve filhos, netos. E o pai sempre viveu com ele. Porque ele sempre teve esta missão de cuidar do pai.
Claro. E que terror ter recebido notícia da morte desta madrasta, desta madrinha ou desta mãe, como a gente pode dizer, não é? E não poder fazer o luto, não poder apoiar o pai, ele fala nisso também, eu não podia apoiar o meu pai, eu podia estar ali, estava no meio do mato.
Exatamente,
não tinha
e pensar se o pai estava acompanhado.
Mas, incrível. A história da Fátima também, que era mãe com uma bebé de menina de 2 aninhos e também que recebe a notícia do marido.
A Fátima, no outro dia, enviou-me uma mensagem e disse-me, deu-me os parabéns pelo livro e disse, eu não consigo ler ainda, porque isto é tão duro para mim. A Fátima ainda hoje passa pela fotografia do marido que ela tem em casa e pergunta-lhe porquê é que isto aconteceu. E quando eu lhe perguntei se ela tinha refeito a vida dela com outra pessoa, seria o normal, passaram 50 anos... Se bem que não há normais nisto da vida, não é? Cada pessoa é como é.
Claro.
Ela disse que era incapaz. Ele era o amor da vida dela, ele morreu no mato, a filha nunca conheceu o pai, sem ser por fotografia, e elas passaram muitas dificuldades.
E incrível, porque esta filha confrontava às vezes com, bom, se eu tivesse aqui o meu pai, já tinha uma bicicleta. Este tipo de coisas. Deve ser muito duro ouvir isto.
Duríssimo, duríssimo.
Quando a mãe nem sequer tem culpa de nada.
Nada. E ela a contar-me que abafava o cheiro dos bolos que ela fazia para a filha, porque as próprias vizinhas comentavam que ela tinha que fazer o luto. Ela não podia fazer festas para a filha. Ou seja, há tudo aqui um drama social.
Claro.
Impressionante.
É isso que tu dizes. É porque a guerra... E é esta grande... vantagem, coisa nova que eu vi nos teus livros, Marta, e isso é muito importante. Não é a parte masculina e bélica que se fala normalmente, é esta parte das consequências para a sociedade e para as aldeias e para as vidas das pessoas, das que ficaram, como tu dizes, e da comunidade onde eles viviam, que são muito fortes. O Filipe Pinto é outro, que esse tem que dar a notícia.
O Filipe teve que dar a notícia a uma mãe da morte
do seu
filho.
Interrogado
por ela mesmo anos depois, já nos anos 90, ele tenta entrar em contacto com ela e apercebe-se que ela ainda acredita que o filho pode voltar. E isto para ele foi tão duro, porque ele próprio se apercebeu que ele também esperava que o Guimarães voltasse. Aliás, ele próprio também nunca fechou esta porta. E ele diz-me que não fechou a porta da guerra porque há ali um morto que não volta.
Incrível também esta questão de tu falar, estávamos a falar disso há bocadinho, a questão de Por exemplo, durante muitos anos o Estado não pagava, não custeava a vinda dos restos mortais. As pessoas não podiam fazer enterrar os mortos no seu talhão, na sua terra, fazer um luto. E foi uma carta de uma mãe que está na
Sim,
aliás,
exatamente,
no teu
em 67.
Livro. Que diz, que chamou a atenção disso.
Chamou a atenção, isto chegou, chegou
é possível,
felizmente.
Eles põem no preço e tudo, olha.
Sim, eles, o telegrama, o seu filho morreu e precisa de pagar. Se quiser que venha já o corpo, tem que pagar X.
Se não tem que esperar uns X anos,
sim,
não sei
se não
anos.
Tem que esperar 5 anos para regressar. Por isso há aqui também a história da Ernestina, por exemplo, que 50 anos depois, foi, ela era uma destas filhas órfãs de pais de guerra, não é?
Ela era bebê, quando o pai foi.
Era bebê. Mas ficou sempre...
Nunca se conformou com o destino do pai.
Exatamente.
Em outro lugar, morreu lá, não é?
E ela foi buscá-lo. Ela foi buscá-lo.
54 anos depois, põe-se a caminho...
Põe-se a caminho com a ajuda dos paraquedistas, desta grande família de paraquedistas.
Uhum.
Rumo a Angola, conseguem fazer a exumação do corpo, conseguem provar que é o pai dela, consegue trazê-lo, ele tem homenagens aqui em Portugal... E ela, a mãe já estava muito doente, mas ela ainda consegue dizer ao ouvido da mãe: mãe, o pai voltou. Já me estou a arrepiar outra vez. Pronto, mas é assim.
É impressionante. Falas do Aniceto, nós temos a terminar agora mesmo, Marta, o Aniceto, por exemplo, que ao longo da vida militar escreveu e recebeu 1430 cartas que religiosamente ele guarda. O José Claudino, que escrevia muito bem e que escrevia... várias cartas, algumas iguais para os amigos que não sabiam escrever. Muito, muito engraçado. A Clara, por exemplo, que pede ao namorado Aníbal para não esconder as agruras da guerra, diz, e estou a citar, não faças o possível por viver esses meses sozinho. Quando me quiseres escrever e não souberes o que dizer de bom, diz-me o que foi mau para eu te poder ajudar. Talvez possamos os dois encontrar algo positivo. Pareces tu a falar, porque tu és muito assim também. É curioso. Tu serias isto.
Eu acho que seria isso, sim. E a Clara é, de facto, uma mulher muito especial.
Incrível, incrível. Muito bem. Atualmente a sociedade portuguesa não olha, não são, os ex-combatentes ainda não são acarinhados e respeitados como deviam. Esta questão das pensões é uma tristeza. As pensões de miséria, sobretudo, não só para os que ficaram com deficiências físicas, são mais de 30 mil.
Sim.
Sequelas emocionais, pesadelos e tal, com que eles vivem, além desta perturbação, não é? De stress que todos devem ter, ou quase todos. Em 2 anos publicaste 2 livros sobre esta temática, tens muito mais material, já tens um terceiro, pelo menos o título já tem, mas terias mais material, não tens, Marta?
Tenho.
Tu ficaste com esta emissão de vida, amiga, não sei se percebeste.
Ei, eu já não me livro.
É,
mas
é uma boa missão.
É
impressionante.
É uma boa missão, eu encontrei aqui, eu sempre quis dar voz às pessoas e no fundo é isso que eu faço como jornalista, é dar voz a quem não tem voz. É sobretudo essa a minha missão enquanto jornalista. E encontrei aqui um grupo que precisava, de facto, da minha ajuda. E respeitando a história do país, temos que respeitar também estes homens, estas mulheres, esta geração, e ouvi-los.
Muito bem. Estou emocionado, estou contente com isto. Há uma, vou despedir-me, como vou te citar aqui numa história extraordinária, daquele António, chamava-se ele, aquele que não escrevia para o pai, ficou imenso tempo sem escrever, e vem o capitão, mas ele era oficial, ele era pai alferes ou aspirante, qualquer coisa, e diz, e chegou, isto passa-se na Guiné, venha cá, chegou o capitão, chega lá, venha cá, quer falar consigo, mas o que é que se passa consigo que deixou de escrever para casa? Você é maluco? Você não sabe o estado em que se encontra o seu pai e a sua mãe? Porque este capitão encontrou-os na metrópole. Então, e o capitão ralhou comigo, conta ele. O seu pai foi à minha procura, e se você soubesse o estado em que ele está, o homem não sabe se você é vivo, se você está morto, você nem sequer dá o sinal de há tanto tempo, pegue já numa carta, isto é uma ordem. Disse-me, e tenho a certeza que se eu não fosse alferes, era alferes, e se fosse um soldado, ele tinha-me espetado uma galheta. É a história do António Murta, é mais uma, esta cómica, pronto, entre tantas que aqui estão, que tu relatas aqui neste Cartas de Amor e de Dor. Marta Martins Silva, uma edição Desassossego, um livro absolutamente a não perder, com histórias de amor extraordinárias, também de dor, porque a vida também é amor e também é dor, não é? Marta, nós não temos tempo para mais, mas quero-te agradecer muito, bem-ajas, parabéns pelo teu trabalho.
Obrigada, João.
Obrigado pela tua disponibilidade, envios ao Observador. Oxalá consigas, estamos à espera deste terceiro volume e do quarto, e há de cá, ficas a nossa convidada anual.
Está bem, combinado.
Está combinado.
Está combinadíssimo.
Muito obrigado.
Obrigada, Marta, obrigada pelo convite.
Até breve.
Até breve, João.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.